Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu, você também tem a impressão de que as coisas estão cada vez mais complicadas, hein? Coisa de louco. O que era simples ontem, hoje está enrolado. Pois é disso que vamos tratar aqui, simplificação. Para começar, uma frase do músico estadunidense Charles Mingus. Tornar o simples complicado é fácil. Tornar o complicado simples é criatividade.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Piquinho amarelinho junto com glu glu.
E vou começar com um texto que recebi pela internet sem o nome do autor. É uma espécie de fábula chamada O Pastor e o Consultor. Ao fundo, vamos com a Sinfonia número 8, ou Sinfonia Inacabada, do compositor austríaco Franz Peter Schubert. Aqui, o Allegro Moderato. Um pastor conduzia suas ovelhas pelo pasto quando um carrão 4x4 moderníssimo, brilhando, poderoso, surgiu na estrada levantando poeira. O carrão para e o motorista, um jovem executivo usando uma camisa Hugo Boss, sapatos Gucci, óculos Ray-Ban e gravata Yves Saint Laurent, baixa o vidro. Esnobando o pastor, o jovem executivo diz: "Se eu adivinhar exatamente quantas ovelhas você tem, você me dá uma delas, hein?" O pastor olhou para o rapaz, olhou para o rebanho e disse: "Eu dou, uai." O executivo ligou seu notebook, conectou-o à internet usando um mini modem e acessou um site da NASA. Entrou num sistema de navegação GPS, onde um satélite escaneou a área onde eles se encontravam. Abriu uma planilha Excel cheia de fórmulas e mandou um e-mail usando seu BlackBerry. Em segundos, recebeu uma resposta, alimentou a planilha, fez os cálculos e imprimiu um relatório com 150 páginas em sua moderníssima mini impressora. Leu o relatório e disse ao pastor: "Você tem 1.586 ovelhas. Espantado com a precisão, o pastor disse: "Você acertou! Pode escolher uma ovelha." O executivo então entrou no meio do rebanho, escolheu uma das ovelhas e levou-a para o carro. Antes de partir, ouviu o pastor fazer um desafio: "Se eu adivinhar exatamente qual a sua profissão, você me devolve a ovelha?" O executivo deu uma risadinha e aceitou o desafio. Claro, por que não? O senhor é um consultor de programa de qualidade, possivelmente Six Sigma. Espantado, o executivo respondeu: "Pô, mas é isso mesmo? Como é que você adivinhou?" "É fácil, O senhor apareceu aqui sem ser chamado. Quis ser pago para me dar uma resposta que eu já conhecia para uma pergunta que eu nunca fiz. E não conhece merda nenhuma do meu negócio. Agora me devolve o cachorro."
Café Brasil.
Pois é, e tem aquela outra história que trata da Sinfonia Inacabada de Schubert. Para contar, vamos com o segundo movimento da Sinfonia Inacabada, o Andante com Moto. É maravilhosa, não é? Schubert tinha 25 anos em 1822, quando iniciou a composição dessa sinfonia que nunca viria a terminar. Foi sua sinfonia número 8, em si menor. 6 anos depois, em 1828, ele morreria, vítima de uma febre tifoide. Schubert compôs apenas 2 movimentos, o Allegro Moderato e o Andante com Moto, que é o que você está ouvindo. Por isso, trata-se de uma sinfonia inacabada, mas não se sabe a razão de Schubert não terminar a sinfonia, pois ele chegou a esboçar um terceiro movimento. Pois então, um dia, o presidente de uma grande empresa recebeu umas entradas para um concerto em que seria apresentada a Sinfonia Inacabada de Schubert. Como já tinha um compromisso para aquela noite, deu as entradas para um de seus assessores, um especialista em produtividade. Na manhã seguinte ao concerto, o presidente encontrou o seguinte memorando sobre a sua mesa. Prezado senhor presidente, muito obrigado pelas entradas. No geral, tivemos uma noite muito agradável, mas sobre essa sinfonia, existem algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Por um longo período de tempo, os quatro tocadores de oboé não tinham nada para fazer. O número deles deve ser imediatamente reduzido e o seu trabalho distribuído entre o resto da orquestra, eliminando, desse modo, picos de atividade e excesso de pessoal. Todos os 12 violinos tocavam notas idênticas. Isso me parece uma duplicação desnecessária. E deve haver um corte drástico no número de elementos nesse setor. Se um volume alto de som é realmente necessário, isso poderia ser obtido através de um amplificador elétrico. Muito esforço e atenção eram necessários na execução das semicolcheias. Isso me parece um refinamento excessivo se analisado do ponto de vista custo-benefício. Recomendo que todas as notas sejam arredondadas para a mais próxima semicolcheia. Se isso for feito, sugiro que o departamento de seleção contrate estagiários ou operadores de nível mais baixo, que certamente terão salários inferiores aos dos atuais músicos. Não vejo nenhum propósito útil em repetir com instrumentos de sopro as passagens que já tenham sido tocadas pelas cordas. Trata-se claramente de uma duplicidade de funções. Se todas essas passagens redundantes forem eliminadas, o concerto poderia ser encurtado em pelo menos 20 minutos. Na condição de especialista, eu lembro que o momento atual das empresas requer uma concentração de esforços em atividades de racionalização, eficiência, competitividade, principalmente se considerada a globalização da economia. Voltando ainda ao concerto, se Schubert tivesse prestado atenção a estas questões por mim levantadas, ele indiscutivelmente teria sido capaz de terminar esta sinfonia. Ouvindo O Mundo Anda Tão Complicado, de Renato Russo com o Legião Urbana.
Temos que consertar o despertador e separar todas as ferramentas, porque a mudança grande chegou. Com o fogão e a geladeira e a televisão, não precisamos dormir no chão. Até que é bom, mas a cama chegou na terça, quinta chegou o som. Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo, e até que é fácil acostumar-se com meu jeito. Agora que temos nossa casa, é a chave que sempre esqueço.
E tem aquela história do Rui Barbosa, um importante escritor, político e jurista brasileiro que viveu entre 1849 e 1923. Rui Barbosa era conhecido por sua erudição e um dia encontrou um ladrão. Ao fundo, vamos com Naquele Tempo, um daqueles chorinhos essenciais compostos por Nicolino Coppia, o Copinha. Flautista, saxofonista, clarinetista, compositor, regente, e Copinha era filho de imigrantes italianos. Começou ainda menino a tocar flauta, clarineta e saxofone. Aos 10 anos, já participava de rodas de choro e serenatas na capital paulista. foi para o Rio de Janeiro no fim dos anos 30. Concluiu o curso de engenharia, chegando a exercer a profissão ainda na década de 30. Copinha, no Café Brasil. Então, Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho vindo do quintal. Chegando lá, viu um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo, surpreendendo-o, tentando pular o muro com seus amados patos. Batendo nas costas, o invasor disse-lhe: "Ó, bucéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmíferes, e sim pelo ato vil e sorrateiro de galgares as profanas em minha residência. Se fazes isso por necessidade, transijo. Mas se é para zombares de minha alta prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no alto de tua sinagoga, que reduzir-te-á a 50ª potência que o vulgo denomina nada." E o ladrão confuso disse: "Ô moço, eu levo ou deixo os patos?"
Café Brasil.
Esse som ao fundo, hein? É Gigante, de Gabriel Guedes, com a banda Pata de Elefante. A Pata de Elefante surgiu em 2002, formada por Gabriel Guedes, Daniel Mossman e Gustavo Teles. Ao dispensar palavras e optar por canções instrumentais, a Pata segue destruindo e reconstruindo o caminho da música instrumental brasileira, de forma marcante e sem volta. Esta música está no CD Um Olho no Fósforo e Outro na Fagulha. Pata de Elefante é no Café Brasil. Dizem que o homem desceu das árvores há 40 mil anos, lá pelo ano 100, e inventou o papel. Em 1450, Gutenberg criou a impressão. Em 1870, veio o telefone. Em 1950 chegou o computador, com a internet nascendo em 1960. E em 1993 surgiu ela, a World Wide Web, a internet como conhecemos hoje. E ao longo desses 40 mil anos de evolução, um estudo revelou que o homem produziu 12 bilhões de gigabytes de informação. 12 bilhões de gigabytes. Sabe quanto é isso, hein? Os computadores entendem impulsos elétricos positivos ou negativos que são representados por 1 e 0, respectivamente. A cada impulso elétrico, 0 ou 1, damos o nome de bit, binary digit. 8 bits totalizam 1 byte, que é o tamanho aproximado de uma letra, um número, hífen, espaço em branco, etc. A palavra texto, por exemplo, tem 5 caracteres: T, E, X, T e O. Cada caractere tem 8 bits. Portanto, a palavra texto tem 40 bits. E como a cada 8 bits temos um byte, a palavra texto então terá 5 bytes de tamanho. Dali para frente, temos que fazer multiplicações do mesmo jeito que fazemos quando passamos de milímetros para metros e de metros para quilômetros. Multiplicamos por 1000. No caso dos computadores, a multiplicação é por 1024, por razões que um dia eu vou contar. Assim, um texto que tiver 1024 caracteres terá 1 kbyte. Se você multiplicar por mais 1024, terá 1.048.576 caracteres, ou 1 megabyte. E se multiplicar de novo por mais 1024, terá 1 gigabyte. E assim sucessivamente. Então, com 1 GB é possível armazenar um texto com 1024 caracteres. Alguma coisa em torno de 1.073.741.824 caracteres. É complicado, né? Bom, tente então fazer a conta de 12 bilhões de gigabytes e você vai ficar louco.
É sobre humano amar. Você sabe muito bem. É sobre humano amar, sentir, doer, gozar, ser feliz. Vê que sou eu quem te diz. Não fique triste assim. É soberano estar em ti, querer até muito mais. A vida leva e traz. A vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples? Mas deixa tudo e me chama. Eu gosto de te ter, como se já não fosse a coisa mais humana esquecer. É sobre humano viver. E como não seria? Sinto que fiz esta canção em parceria com você. A vida leva e traz. A vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples? É sobre humano amar.
Olha que delícia, você está ouvindo Mais Simples, de José Miguel Wisnik, com ele e Nausette. É, a vida é leve e traz, a vida faz e refaz.
É que sou eu quem te diz. Não fique triste assim.
Mas sabe que só no ano de 2007 produzimos 100 bilhões de gigabytes de informação, hein? Num ano, produzimos 8 vezes aquilo que levou 40 mil anos para ser feito. E hoje, hein? Devemos estar produzindo 12 ou 16 vezes. O resultado é que nunca tivemos acesso a tanta informação. E o que a princípio deveria simplificar nossas vidas, acaba deixando tudo muito mais complicado. Nesse sentido, simplificar passa a ter um papel fundamental em nossas vidas.
Como se já não fosse a coisa mais humana esquecer.
Mas, para simplificar, temos que ter filtros inteligentes, capazes de separar as informações relevantes daquelas que só ocupam espaço e tempo. Mas desenvolver esses filtros dá um trabalho. Tem que estudar, 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 comparar, vivenciar, dói, pô. Por isso, preferimos usar os filtros dos outros. Adoramos as listas dos 10 mais, por exemplo. Assim fica mais fácil. Alguém já selecionou por nós. Preferimos usar a roupa que a atriz usa na novela. Ler o livro que o fulano indicou. É mais fácil pensar com a cabeça dos outros.
Ser feliz é complicado, bem mais fácil é sofrer e ficar parado sem saber o que fazer. Eu não sei o que fazer, vou fazendo mesmo assim. Eu não vou ficar esperando alguém fazer por mim. Vou deixar o sol entrar, acabar com a escuridão, abrir a janela do quarto e gritar para o mundo: eu quero outra chance. Alguém vai escutar, alguém que vai sorrir, alguém que como eu cansou de desistir. Ser feliz é complicado, bem mais fácil é sofrer e ficar parado sem saber o que fazer.
Opa, o sempre excelente Nico Nikolaevski, que nos brinda aqui com seu Ser Feliz é Complicado. Eu não sei o que fazer, vou fazendo mesmo assim. E eu não vou ficar esperando alguém fazer por mim. Que delícia! Nico Nikolaevski, onde, hein? É aqui, né?
Vou deixar o sol entrar, acabar com a escuridão.
Mas quando pensamos com a cabeça dos outros, transferimos para esses outros a decisão sobre o que é melhor para nós. E quando esses outros são profissionais, vendedores, marqueteiros, políticos, você já viu o que acontece, né? Somos conduzidos para consumir aquilo que interessa a quem filtra as informações. Passamos a acreditar que o mundo é aquilo que aparece na televisão, na revista ou no jornal. Deixamos de fora de nossas vidas milhões de opções mais interessantes. Por isso, a coisa mais importante que podemos fazer ao longo de nossas vidas é desenvolver conscientemente nossos próprios filtros. Mas tem um problema, viu? Ter acesso às informações não adianta nada quando não temos repertório para dar um sentido a essas informações. Estaremos atolhados em dados, números, fatos, sem conseguir processá-los. E é aí que a gente desiste. Ah, eu vou fazer que nem os outros estão fazendo, pô. E o pior, confundimos o simples com o simplório. Moral da história: construímos sistemas cada vez mais complexos, desenhados para simplificar nossas vidas, mas que na verdade complicam. Nosso cérebro não se desenvolve na velocidade da tecnologia. Temos acesso a todo tipo de informação, mas não treinamos nossas mentes a filtrar e processar essa informação. Portanto, em vez de procurar mais e mais informação, concentre-se em desenvolver um repertório capaz de processar a informação que já se encontra à sua disposição. É assim que começa a simplificação.
Tu és o Kelso do Pental Canírio, saltando as rimpas do Fermin Calério, carpindo as paipas do furor salírio, nos rúbios calos do Pijão Sidério. És o Bartório do Bocal Empírio, que ruge e passa no festim sidério, em que coteios de partano estírio, rompendo as gâmbias do Ortomogenério. Teus lindos olhos que têm barlacantes são camensúrias que carquejam lantes. Nas duras peles do pegal balônio são carmentórios de um cárce metálio. Ilúrias peles em que pulso óbalho inverte em bácias do pentarro perônio. Barlacantes, carmentórios, pulso óbalho, gâmbias lúrias do pijão, exubatório, carquejantes, camensúrias.
Barlacantes, carmentórios,
pulso óbalho, gâmbias lúrias
do pijão, exubatório,
carquejantes, camensúrias.
Ufa, que complicação, né? E é assim, ao som de O Kelso, que meu amigo Eliezer Seton musicou a partir de um poema escrito por um poeta gozador, que o Café Brasil Complicado de hoje tratou de simplificação. E aí, meu? Pense nos filtros.
Tu és o Kelso do Pental Ganírio, saltando as rimpas do Fermin Calério, carpindo as paipas do furor salírio, nos rúbios calos do Pijão Sidério. És o Bartório do Bocal Empírio, que ruge e passa no festim sitério, em picoteios de partano estírio, rompendo as gâmbias do Ortomogenério. Teus lindos olhos que têm barlacantes são camensúrias que carquejam lantes. Nas duras peles do pegal balônio são carmentórios de um cárce metálio. Ilúrias peles em que pulso óbalho inverte em bácias do pentarro perônio. Barlacantes, carmentórios, pulso óbalho, gâmbias lúrias do pijão, exubatório, carquejantes, camensúrias.
Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo complicando na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Franz Peter Schubert, Legião Urbana, Copinha, Pata de Elefante, José Miguel Wisnik, Nico Nikolaevski e Eliezer Seton. É mole? Quer mais, hein? Ouça a Rádio Web Café Brasil em www.lucianopires.com.br. E, para terminar, uma frase de ninguém menos que Albert Einstein. tudo deveria se tornar mais simples possível, mas não simplificado.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Brasil.